Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente.
Pronto, agora 7h43.
Roberto Gonçalves.
7h43 na maior cidade do Araripe. Eu estou ao telefone com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que vai falar conosco mais uma vez aqui no nosso programa. Inicialmente, bom dia, prefeito. Tudo em paz?
Bom dia, Roberto. Tudo em paz, graças a Deus. Começo de ano, né? Deus quiser, um ano aí muito promissor. Você, como é que foi? Tudo bem aí, passagem de ano? Tudo...
Graças a Deus. Fui com a noiva lá pra Petrolina, com o meu velho. Foi bom demais. O velho disse que é pra casar logo, viu? Disse que não é pra ficar.
Olha aí.
Bom, prefeito, vamos falar do ano passado. Como é que foram aí as festas? E principalmente perguntar se todas as contas foram pagas de 2018. Porque tem aquela questão de contas a pagar, restante, tem aquilo tudo, né?
Olha, é uma alegria, né, Roberto? Muito grande a gente poder concluir 2018 como a gente concluiu. É, graças a Deus, principalmente em relação ao nosso funcionalismo, que a nossa preocupação sempre foi de valorizar, lógico, dentro da medida do possível, né, dentro das limitações que nós temos hoje dos municípios, das prefeituras, mas a gente sempre fazendo um esforço no sentido de fazer com que nossos trabalhadores, nossos servidores municipais recebam seus salários em dia, né, e graças a Deus nós conseguimos terminar 2018 com todos os salários pagos, né? Inclusive o mês de dezembro, que a gente ainda teria até o quinto dia útil agora de janeiro para pagar, nós já liquidamos no final do ano passado, né, 13º, quer dizer, somos uma raridade aí entre as prefeituras, a maior, boa parte dos municípios não conseguiram concluir o pagamento do 13º, e claro, vão ter dificuldade de pagar o mês de dezembro, né? E Araripina, graças a Deus, nós conseguimos concluir, né, todo o pagamento dos nossos servidores. Servidores receberam, inclusive os professores receberam antecipadamente o 13º salário, receberam antecipadamente novembro, o mês de dezembro também, todos os servidores com todos os seus salários no bolso, em dia, para poder passar o final do ano com sua família e também importante para o comércio da Araripina, né? Nós injetamos aí no comércio da Araripina do final de novembro para no final de novembro ao final de dezembro, algo em torno de 18 milhões de reais. Né? 18 milhões de reais circulou na nossa cidade. Então, isso é importante para os nossos servidores, mas é importante também, principalmente, para o setor, né, do comércio da nossa cidade, que há muito tempo não tinha, né, um final do ano, tenho certeza, da forma como a gente encerrou esse ano. Então, só para você ter ideia aí, eu acho que comparação que nós tivemos em 2016, né, há dois anos atrás, um verdadeiro caos nas contas de Araripina, servidores com salários atrasados, sem receber seus pagamentos, né, e graças a Deus nós concluímos todos os pagamentos. Nossos fornecedores, 90%, eu diria, 90% dos fornecedores também receberam praticamente tudo que prestaram de serviço para a prefeitura, né, tudo que foi prestado de serviço, que foi fornecido de produtos. Então, esse é um esforço que a gente vem fazendo desde o ano passado, né? O ano passado foi um ano muito difícil, esse ano também não foi um ano muito fácil, mas a gente conseguiu ter um controle ainda maior da gestão. Mas o ano passado a gente conseguiu chegar numa situação razoável, bem melhor do que o município tinha anteriormente. Mas esse ano a gente conseguiu finalmente botar as contas em ordem, né? Eu diria a você que nós não temos hoje uma folga, né? Nós não temos hoje uma capacidade de investimento ainda do que a gente gostaria para que a cidade puder ter realmente a sua condição, principalmente investir na infraestrutura, né? Das obras que a Araripina precisa. Mas acho que, do ponto de vista do equilíbrio da receita dos municípios, a gente conseguiu chegar num ponto bastante satisfatório, né? É evidente que isso não permite que a gente relaxe, que a gente vá querer fazer qualquer tipo de extravagância, né? né, como um orçamento doméstico. Como a gente está ali, Roberto, num orçamento apertado dentro de casa, você consegue pagar as suas contas e tal, você não pode, né, fazer, exagerar, né, fazer extravagâncias, porque senão você volta a desequilibrar de novo. Então, mas o mais importante é que eu posso dizer a você e a todos os amigos ouvintes que nós tiramos a Araripina do buraco, né? Tiramos a Araripina do fundo do poço, colocamos a nossa cidade de pé agora para a gente poder caminhar, né, com mais equilíbrio, com mais sensatez, com mais responsabilidade ainda, no sentido de fazer com que a Araripina continue crescendo, continue se desenvolvendo. Não, não foi uma tarefa fácil, não tem sido uma tarefa fácil, né, mas graças à nossa equipe, ao trabalho, à dedicação, ao esforço, a gente teve aí um resultado bastante positivo e me deixa muito feliz de ter terminado o 2018 dessa forma, velho.
Agora, prefeito, quem ouviu ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar, né, sente na pele que o problema principal a ser enfrentado é realmente são com relação às contas públicas, né, e principalmente com a reforma da Previdência. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte, aquele problema de Araripina ainda está no calque, que é o SPC da... É o SPC das prefeituras, né? E se sair do calque, a gente tem aí já esperando lá na Codevasf aquela patrol, o que é que está faltando? Já está mais próximo agora da gente sair desse tal de calque aí, prefeito?
Não, voltando ao que você falou, né? Na verdade, o ministro da Economia, o novo ministro, se colocou muito bem aí em relação à questão das contas públicas. No Brasil inteiro, né? O Brasil tá vem aí há muitos anos num processo de desequilíbrio muito grande das contas públicas, e isso reflete no governo federal, isso reflete nos estados. Só para você ter ideia, nós tivemos aí estado como Minas Gerais, não pagou o 13º, Roberto. Minas Gerais, o terceiro maior estado do país, não pagou o 13º, né? Rio de Janeiro está lá um caos pagando salários parcelados, essa coisa toda. A maioria dos municípios não conseguiram pagar o 13º, não conseguiram sequer botar as contas de ordem. Hoje, a maioria dos prefeitos trabalham para poder manter os serviços essenciais funcionando, né? Um esforço muito grande, porque, infelizmente, a gente vem aí de uma crise muito grande, crônica, né? Que vem se arrastando há muitos anos. É muita responsabilidade que foi transferida para os municípios. E não tem sido fácil fechar essa equação. Mas o importante é que a gente está, né, se levantando. Eu diria que a Araripina hoje saiu do fundo do poço, saiu do buraco, né, está de pé para começar a caminhar e, quem sabe, né, correr em direção ao futuro que a gente quer ver nossa cidade de volta forte, pungente, com muito progresso, com muito desenvolvimento. E uma das questões que limita muito a questão do investimento é o que você falou, né? Essa novela aí do calque, né, que é o cadastro negativo da prefeitura, nós pegamos isso com 26 pontos negativos. Tinha coisa de 10, 15 anos atrás, né, que estavam irregular, que nunca foram regularizadas, e a gente tem um esforço muito grande, resolvemos 25 pontos do calque, né, 25 pontos do calque. E estamos aí justamente resolvendo o último ponto que falta, que é uma dívida da Previdência, que inicialmente estava sendo cobrado 16 milhões, né? A gente conseguiu reduzir isso, hoje está uma dívida em torno de 8 milhões de reais, é uma dívida muito grande ainda, né? Acho que a gente está, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, tentando fazer entender que não é justo, né, que o município não tem condições de pagar uma dívida desse tamanho, parcelar da forma que eles querem parcelar, e que o município não pode ser penalizado por conta disso. Então a gente está aí, tá ainda resolvendo essa última pendência que falta. Isso tem causado muitos prejuízos. Por exemplo, você citou a questão das patroas que estão lá ainda na Codevasf.
Mas isso aí é o mínimo, né, prefeito? Isso aí é o mínimo, porque a prefeitura deixa de receber recursos federais através de projetos.
Não, nós temos aí, por exemplo, 2 milhões, né, que o deputado Luciano Bivar colocou aqui para o Parque Valdemiro Lacerda, e que não pôde ser empenhado o ano passado. 2 milhões de reais que era para servir para investimento aqui para o parque, que não, foi uma emenda que o deputado Luciano Bivar colocou, e que não pôde ser empenhado porque dependia do CAUC, né? Então a gente perdeu esse investimento num projeto maravilhoso que a gente vem trabalhando desde 2017, né? Foi objeto, inclusive, da nosso intercâmbio aí com a cidade de Santo Pio em Portugal, e a gente está com tudo pronto aí, faltando somente o recurso realmente para alavancar essa questão do parque, né? E, infelizmente, esse recurso não pode ser empenhado, porque o município ainda está, né, com o nome negativado. Falta esse último ponto, que são essa dívida aí com a Previdência, e o PASEP, né, o saldo que tem do PASEP, e a gente está tentando chegar a um denominador comum. Não tem sido fácil essa negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque eles querem receber de todo jeito, né, e a gente não tem condições de pagar esse recurso, né. Então a gente está na Justiça, esperando a decisão aí da Justiça Federal, para que o município não possa ser penalizado por isso.
Bom, prefeito, ontem eu recebi aqui o professor Rivelino e também outra professora da AEDA. Eles falaram aí da prorrogação do prazo para o vestibular da AEDA esse ano, né, 2019.1, mas eu gostaria de falar com o senhor ainda com relação à educação. A Faculdade de Medicina, que estava aí para a gente já saber quem seria a mantenedora, né, ela já foi já resolvida essa questão? Está próxima de sair a Faculdade de Medicina?
Pronto, essa é outra notícia maravilhosa para o ano de 2019, já com essa importante decisão, né? Dia 28 agora de dezembro, já foi publicado no Diário Oficial da União, a Faculdade Paraíso, a FAP, aqui de Juazeiro do Norte, né, que tem sede em Juazeiro do Norte, tem várias faculdades lá, inclusive cursos de Direito. É uma instituição muito conceituada, tem uma escola, um colégio também, que é um dos melhores colégios do Ceará, e a faculdade também tem conquistado aí um respeito muito grande, né, foi a instituição vencedora da escolha, né, da seleção, da concorrência para a Faculdade de Medicina na nossa cidade. Então, a Faculdade de Medicina vai ter como instituição mantenedora a Faculdade Paraíso, né? Eu já tive, inclusive, a oportunidade, assim que foi divulgado o resultado, eu mantive contato já com a direção da instituição. Eles já estão programando para vir aqui, a Laripina, nos próximos dias. Tem mantido contatos com a gente já desde a divulgação do resultado, e se Deus quiser, nos próximos dias eles já estão definindo, já estão com um projeto pronto, que eles tiveram que apresentar ao Ministério da Educação o projeto, né, o projeto arquitetônico, o projeto da obra, né, da obra que eles vão ter que construir na nossa cidade, e eles vão ter aí um ano e meio para a construção dessa nova unidade. Mas, segundo as informações que nós tivemos junto à direção da Faculdade de Paraíso, eles já estão com recursos garantidos para isso, e que é uma excelente notícia para a nossa cidade de Araripina. E essa é a grande notícia, né? Acho que é o grande legado que nós vamos deixar aí, se Deus quiser, na nossa gestão para a nossa cidade, né? A faculdade vai trazer muito desenvolvimento, vai trazer oportunidade de melhoria na saúde, né, de melhoria em todas as áreas, porque uma instituição como essa vai acabar atraindo, né, pessoas de outras regiões, de outros estados, e isso é muito bom para o comércio, é muito bom para o desenvolvimento da cidade. Não virá, claro, só a Faculdade de Medicina, depois virão outros cursos também, né, que vão se agregando aí, a gente vai ter uma outra opção de ensino superior aqui em Araripina, e isso tudo é muito importante para o desenvolvimento da cidade, né. Então, a Faculdade de Paraíso ela já vinha liderando aí o ranking, né, a gente vem acompanhando, porque foram várias etapas. Em todas as etapas eles se mantiveram sempre em primeiro lugar nas etapas de seleção, e finalmente foi divulgado agora em dezembro, e o resultado confirmou, né, que será então a FAP, a Faculdade Paraíso aqui de que tem sede Juazeiro do Norte, no Ceará, vai ser a instituição que vai ser responsável pelo curso de medicina em Araripina. Então, essa é uma notícia maravilhosa, né? Que nos deixa muito felizes e mais animados ainda para começar o ano 2019.
Sobre projetos ainda, o senhor falou desse Parque Municipal Rodemiro Lacerda, né? Que os recursos não puderam vir, e aquele problema do calque. Tem também essa, a Faculdade de Medicina. Que mais temos aí de projetos para 2019, prefeito?
Olha, Alberto, nós temos aí um conjunto de obras muito grande, né? Nós temos aí, se Deus quiser, essas obras todas de quase de creches, de calçamento. Nós temos muita coisa boa para a gente inaugurar esse ano, né? Vamos ver aí. É um ano de muito trabalho, nossa equipe está afinada, está azeitada e realmente muito dedicada aí a esses projetos todos. Nós temos um conjunto de obras, nós temos 8 escolas nucleares, nós vamos inaugurar, se Deus quiser, daqui para fevereiro, antes de começar as aulas, né? Nós vamos ter 3 novas escolas. Nós estamos correndo muito com isso, né? A escola do Dr. Francisco, aqui no bairro Aplauso. Nós temos a escola do IPA, a nova escola do IPA. Estamos fazendo um esforço grande para tentar inaugurar a escola Honorato Jordão, lá na Ponta da Serra também. Então serão só, no início agora do ano, né, 3 novas escolas que a gente vai estar entregando a nossa garotada, a nossa criançada aí, e a população, né, em geral. E fora isso, muitas obras de calçamento, calçamento Jejubim, calçamento Lago do Barro, calçamentos aqui na cidade, muita coisa que vai acontecer, se Deus quiser, e estamos indo a Brasília nos próximos dias também, já sentar com nossos deputados federais aí, para a gente ter uma conversa já na perspectiva do novo governo, o que é que a gente pode buscar de obra, de recursos, e tentar resgatar também esse recurso aí do parque, né, que infelizmente a gente não pôde tê-lo empenhado, mas vamos ver se a gente consegue buscar esse recurso de outra forma.
Bom, como eu disse ontem, com relação a nível estadual e também federal, desejo aí ao senhor, desejei para o governador Paulo Câmara sucesso nesses próximos 4 anos, ao presidente agora que assumiu o Bolsonaro, e desejo ao senhor agora, nesses 2 últimos anos do seu mandato aí, sucesso, porque, prefeito, nós estamos no mesmo barco, né? Todo mundo está no mesmo barco.
É lógico. A gente tem que torcer para que as coisas dêem certo, né? Principalmente quando a gente vê as pessoas realmente querendo acertar, né? Isso é que é o mais importante, não, porque, graças a Deus, a Araripina saiu daquela situação de caos, de bagunça, de desorganização, né? Que vivia. É lógico que, como eu digo sempre, tem muita coisa para se fazer na nossa cidade, muita coisa para se fazer na zona rural, somente estrada, que é uma preocupação grande para a gente, muita coisa na cidade mesmo, né? Muitas ruas para calçar. A gente tem a nossa usina de asfalto que nós estamos implantando, estamos instalando lá na CAGEP, que, se Deus quiser, vamos ter que buscar recursos aí para a gente poder pavimentar muitas ruas da nossa cidade. E claramente a gente vê, o importante é isso, a população entender que há um grande, né, cada vez mais melhorar nossa cidade, fazer a Araripina crescer, e uma gestão séria, comprometida, responsável, e poder fazer o melhor pelo nosso município.
Muito obrigado, prefeito Pimentel, um abraço.
Roberto, grande abraço para você, sucesso aí em 2019, muita saúde, muita paz. E muito comercial aí, né, no programa aí, para poder faturar e ganhar um dinheirinho.
Tem que ser, o cara que está pensando em casar tem que trabalhar dobrado, prefeito.
Um abraço, Roberto.
Um abraço. Conversamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui no Araripina, gente. Agora são 8:01, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.